Boa noite, Babi. A graça e a paz de Jesus sobre todos e todas nós. Boa noite para você que nos acompanha pela internet, para você que está conosco aqui presencialmente. Sempre um privilégio e uma responsabilidade enormes compartilhar a palavra de Deus com essa linda comunidade. Se você tem uma Bíblia aí, de papel ou no seu celular, eu convido você a abri-la ou acessá-la no Evangelho de João, capítulo de número 8. João, capítulo 8, eu quero ler com você do versículo de número 37 ao 47. Pedindo a Deus que a sua palavra nos toque de alguma forma, e que o seu Espírito se mova com liberdade entre nós. João 8, 37. Jesus falando: eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai. E vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Sempre que nós nos aproximamos de um texto das Escrituras Sagradas, nós precisamos entender o que está acontecendo ali. Em que contexto se deu esse diálogo? Em que contexto se deu esse episódio? Quem estava ali? Onde eles estavam? Quando eles estavam? Por que essas palavras foram ditas dessa forma? Jesus está no templo de Jerusalém, cercado de pessoas que se assentaram ao seu redor para ouvir os seus ensinos. Entre essas pessoas, muitos líderes religiosos, muitos fariseus, muitos doutores da lei, gente que conhecia as escrituras e estava seguindo Jesus para tentar pegá-lo em alguma coisa que ele dissesse errado sobre as escrituras e falasse de uma forma diferente da que eles criam. E isso chegou num ponto de conflito entre eles, a situação ficou tensa. Essa cena se dá em um momento em que Jesus diz a esses homens, e é muito provável que você conheça essa frase. Ele diz: se vocês conhecerem a verdade os libertará. Porque se o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. E eles respondem de forma agressiva a Jesus, dizendo: e somos escravos para precisar de liberdade? Somos escravos? E Jesus diz a eles: ora, estou aqui enviado por Deus. E vocês estão prontos para me matar. Eu falo, as minhas palavras são as palavras de Deus. Um pouquinho antes, no capítulo 5 de João, Jesus diz: eu faço o que vejo meu Pai fazendo. E Jesus usa essa figura de linguagem, dizendo ser filho de Deus. E isso já, em si, gera um grande incômodo nos líderes religiosos. Porque ao se dizer filho de Deus, Jesus se dizia igual a Deus. Tanto que os judeus não dizem imediatamente que são filhos de Deus, eles dizem que são filhos de Abraão. Eles dizem imediatamente após Jesus dizer essas palavras, eles falam: somos filhos de Abraão. E Jesus diz: eu faço o que vejo meu Pai fazer. Jesus diz para a gente aqui que existem filhos e filhas de Deus, e que existem filhos e filhas do diabo. E ora, eu gostaria muito de dizer a você que essas palavras são pesadas, e eu me sinto até um pouco desconfortável em dizer essas palavras nesse lugar e nesse momento dessa forma. Mas a verdade é que, pelo jeito, existem filhos de Deus e existem filhos do diabo. Existem filhas de Deus e existem filhas do diabo. E eles e elas estão por aí. Aqui não, eu espero, mas estão por aí. Existem no mundo. Estão vivendo, estão existindo no mundo, refletindo o caráter de seu Pai. Quando Jesus diz que faz o que viu o seu Pai fazer, Jesus está deixando muito claro que tudo que ele faz da parte de Deus. Logo, o seu ensino é da parte de Deus. As curas que ele realiza vêm da parte de Deus. Os milagres e os sinais que ele realiza vêm da parte de Deus. O caráter de Jesus é o caráter de Deus. É Jesus mostrando à humanidade o que Deus espera que nós sejamos. Como Deus espera que nós vivamos. Porque sim, temos liberdade. Sim, costumeiramente nós dizemos que seguir o Evangelho não é seguir uma lista de regras, daquelas coisas que você vai simplesmente riscando de uma lista e depois se diz em paz com Deus. Não, isso aqui eu já cumpri tudo, estou em paz com Deus. Nós dizemos, de fato, o Evangelho não é isso. Dizemos, de fato, que Deus nos deu plena e total liberdade. Mas é verdade também que existe, sim, um jeito de viver no mundo que agrada a Deus. E que não é porque eu posso fazer tudo, que tudo que eu fizer irá agradar a Deus. Não é porque eu posso todas as coisas, e todas elas me são lícitas, apesar de que algumas não convêm. Não é porque eu posso fazer tudo, que tudo que eu fizer na minha liberdade, fazendo uso da minha liberdade, irá agradar a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: não deem ocasião à carne através da sua liberdade. Não façam uso da sua liberdade de forma equivocada. Não se valham do argumento da liberdade para fazer todas as coisas que passarem pela sua cabeça. Porque assim você vai estar dando lugar a impulsos, a desejos, a paixões que talvez não devessem vir à luz, não devessem vir ao mundo. Então, quando Jesus fala que vem da parte de Deus, ele está mostrando Deus para as pessoas. E eu e você temos acesso a isso através das Escrituras. E nós aprendemos a ser gente olhando para a vida de Jesus. Olhando para o que Jesus fez e olhando para como Jesus viveu. E ao dizer que é enviado de Deus e faz o que viu Deus fazer, o que viu seu Pai fazer, ele cria imediatamente essa distinção com os líderes religiosos, porque eles estavam prontos para apedrejar Jesus. Você percebe que no fim dessa cena, desse episódio, Jesus está praticamente cercado por esses homens e eles têm pedras nas mãos. Eles estão prontos para agredir, para violentar, para assassinar Jesus. E Jesus tem que fugir daquele lugar. O final dessa história é esse. Porque eles começam essa discussão entre serem filhos de Deus, filhos do diabo, filhos de Abraão. E Jesus diz: antes de Abraão existir, eu sou. E quando ele fala isso, aí o tempo fecha de vez, porque ele usa a mesma expressão que Deus usou para falar com Moisés. Diga: o grande eu sou te enviou. Lembra disso quando Deus fala com Moisés? Jesus diz: antes de Abraão existir, eu sou. E aí os judeus ficam revoltadíssimos e decidem matá-lo por aquela terrível blasfêmia. Vendo que estava cercado em um momento tenso, acuado, prestes a ser agredido, quem sabe até morto por aquelas pessoas, Jesus diz: vocês estão prontos para me matar, e o que vocês estão fazendo aponta para o pai de vocês, que é o diabo, que é homicida desde o início. E eles se ofendem, eles dizem, não somos filhos do diabo, somos filhos de Deus. E Jesus responde: se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam, ouviriam o que eu digo, porque eu venho da parte de Deus. E isso já me ensina uma coisa muito importante. Tem gente que diz que é, mas não é. E como é que a gente vai saber quem é? Olhando para a vida, olhando para os frutos. Tem gente com o coração cheio de ódio, dizendo: Deus é meu Pai. Jesus, nessa situação, diz: não é. O seu coração está apontando para o seu pai verdadeiro, o diabo. Os judeus tinham a si mesmos, esses líderes religiosos, tinham a si mesmos em altíssima conta. Se consideravam pessoas da mais ilibada moral, pessoas irrepreensíveis, mas que estavam prontas a matar em nome de Deus para manter a justiça de Deus. E a essas pessoas Jesus olha nos olhos e diz: você não é de Deus. Você está honrando e está reproduzindo o caráter do seu pai verdadeiro, o diabo. Quando Jesus usa essa figura do pai e do filho, ele está falando que o filho carrega em si as características do pai. O filho carrega em si as características de quem o gerou. Você vê uma criança, e tem algumas crianças que a gente olha para elas e sabe de quem elas são. Não é assim? A gente olha e sabe imediatamente de quem ela é. Quando meu filho nasceu, ele já nasceu com esse livramento, porque nasceu a cara da mãe, graças a Deus por isso. O médico pegou essa criança no colo, olhou para ela, olhou para a mãe, olhou para mim e disse: é a cara da mãe. A gente sabe de quem é essa criança. Tem gente que a gente olha e sabe de que pai é. Tem gente que a gente bate o olho e a gente sabe de que pai é. A gente fala: é de Deus. Filho de Deus, com certeza. Carrega em si as características do pai. Jesus era essa figura, essa pessoa que mostrava Deus para o ser humano. Mostrava Deus para o povo e apontava para Deus com a sua vida, com o seu caráter, com as suas atitudes, com as suas palavras, com os seus gestos, com o jeito de lidar com as outras pessoas. Jesus apontava para o seu Pai, o Pai Celestial. Os judeus, naquele momento, tomados de revolta, de um sentimento de justiça própria, prontos a realizar um ato de violência e de assassinato em nome de Deus, são repreendidos por Jesus, porque ele simplesmente olha para eles e diz: vocês estão reproduzindo as características do seu verdadeiro pai. Edu, não é muito arriscado a gente julgar uma pessoa assim? De novo, a gente não vai julgar a pessoa, mas a gente vai olhar o fruto. Ah, sou filho de Deus, mas o coração está cheio de ódio. Ah, sou filho de Deus, mas o coração deseja a morte. Ah, sou filho de Deus, mas o coração se baseia na lei da vingança. Então, Jesus falaria outra coisa a esse respeito. Jesus diz que esses homens são filhos do diabo porque o diabo é o pai da mentira. E quando mente, fala de si mesmo, fala do seu próprio vocabulário, fala a sua própria língua. Porque o diabo fala falsidades com a mesma facilidade, com a mesma naturalidade que Deus fala a verdade. Porque cada um fala do que lhe é próprio. Cada um fala do que tem em si. E o diabo, pai da mentira, fala da mentira com muita naturalidade, porque é isso que ele é. Jesus diz: nele não há verdade. E aí, O interessante nessa história é pensar que Jesus se apresenta como a verdade. E ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então tudo que se opõe à verdade é anti-Deus. Tudo que se opõe à verdade é contra Jesus, porque Jesus é a verdade. Toda mentira, toda meia-verdade, toda insinuação, tudo isso vai contra Jesus, porque Jesus é a verdade. De forma que nenhuma relação construída na mentira prospera. Nenhuma relação construída sobre meias-verdades prospera. Nenhuma relação construída sobre violência, sobre ódio, sobre preconceito, sobre exclusão prospera, porque aponta para o seu verdadeiro pai, o diabo, que é maligno. Jesus nos convida, nos chama para vivermos uma vida de verdade, na verdade. Aqueles e aquelas que são filhos de Deus vivem na verdade, com base na verdade e a partir da verdade. Esse texto é muito didático para mim, porque ele deixa muito claro o que Deus espera dos seus filhos. Ele espera que seus filhos e filhas olhem para o Pai e façam o que vê o Pai fazendo. Façam o que vê o Pai fazendo. São essas atitudes, são essas palavras, são os gestos, os olhares, os pensamentos, o lidar um com o outro, que vão apontar para quem é o nosso verdadeiro pai, porque afinal de contas, o filho carrega em si as características do pai. Tem um slogan antigo de um jornal aqui de São Paulo, que dizia que é possível contar muitas mentiras usando apenas a verdade. Essa manipulação das coisas para se chegar a um objetivo, sabe? A ideia era essa. É possível contar muitas mentiras usando apenas a verdade. Eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo e com a Joyce, que é minha esposa, na época era minha namorada. E isso virou até uma piada entre nós depois. No início do nosso namoro, a gente morava em cidades diferentes e se encontrava na faculdade. A faculdade era na cidade e a Joyce morava numa cidade do lado. O interior tem disso, né? Tem a cidade que tem a faculdade e aí o pessoal das cidades próximas vai estudar ali. E a gente se encontrava na faculdade e depois ficava se falando por telefone via orelhão. Você que não sabe o que é um orelhão, ele é tipo um celular, só que todo mundo usava. E ele ficava fixo num lugar e era imundo, inclusive. E aí tinha aquele negócio de comprar um cartãozinho para usar o orelhão, aquela coisa. E um dia eu liguei para a Joyce e a gente estava conversando. E aquela conversa de namorado, você sabe, né? Ah, o que você comeu? E aí eu tinha comido uma pizza. Morava sozinho. Sempre tive um apreço por essa modalidade de culinária chamada pizza. E aí eu não queria falar para ela que eu tinha comido uma pizza, porque ela ia ficar nessa assim, pô, para de pedir pizza e tal. Aí falei com ela assim, eu pedi uma massa, eu comi uma massa. Um queijo, uma linguiça. A massa com queijo e linguiça que eu comi. Eu falei a verdade? Falei. O que é uma pizza? É uma massa com queijo e o que você botar em cima. Mas eu menti? Menti. É possível mentir contando a verdade? Essa é a ideia da coisa. Mas quem caminha com Jesus, caminha na verdade, caminha com a verdade. Esse tipo de vida precisa ser descartado. Porque a verdade não é uma coisa para se manusear ao nosso bel prazer, para que a gente atinja objetivos. A verdade é a pessoa de Jesus na qual nós mergulhamos, nos jogamos, nos entregamos totalmente. Por isso, quando ele diz que aqueles líderes eram filhos do diabo, porque neles habitava uma mentira e uma violência e um ódio, ele está falando que quando isso habita em nós, quando essa mentira passa a fazer parte da nossa vida, nós nos afastamos dele, porque ele é a verdade. E aí eu não estou falando, gente boa, daquela mentirinha ocasional, sabe? Porque isso aí, vamos ser sinceros aqui, eventualmente vai sair da nossa boca, em algum momento, no trabalho, em casa, na faculdade, ou não fez o trabalho, ah, sabe o que acontece, minha internet caiu, não é isso, isso é aquela situação ocasional. Mas quando se fala nessa mentira que toma conta da pessoa e que aponta para o pai da mentira, que é o diabo, Jesus está falando de um jeito de ser, de existir, de estar no mundo, que é baseado na falsidade, que é baseado na construção de uma figura que não é verdadeira. E aquilo que não é verdadeiro é distante de Deus. Aquilo que não é verdadeiro é oposto a Deus. Então, quem se preocupa em esconder a verdade, tem culpa no cartório. Deus é um Deus de verdade, não é um Deus de mentira. O pai da mentira é outro. Sim? Faz assim com a cabeça. Assim. Isso. O pai da mentira é outro. Jesus está dizendo, o pai da mentira é o diabo. E aqueles e aquelas que se ocupam em disfarçar, em ocultar, em dissimular, em viver a vida falsa, a vida mentirosa, a vida personagem, a vida cheia de máscaras, esses apontam para o seu pai, que é o diabo. Porque Jesus nos orienta da seguinte forma: seja o seu sim, sim, o seu não, não. Lembra o complemento desse texto? E o que passar disso é maligno. Não tem meia verdade, não tem insinuaçãozinha, não tem deixar no ar. É sim, sim, é não, não. E o que passou disso é maligno, do diabo. Jesus nos convoca para uma vida de verdade, na verdade. E quando ele se coloca diante desses homens, correndo um risco, ele diz a eles: eu faço o que vejo meu pai fazer. E os filhos e filhas de Deus fazem o que vem seu pai fazer. E o que é que Deus faz? Deus ama. Deus perdoa. Deus acolhe. Ah, Edu, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Crente adora esse versículo, que nem é versículo, né? Mas adora essa. Ah, Deus é amor, mas Deus também é justiça. A pessoa usa esse versículo que ficou no rascunho da Bíblia para se esconder atrás dele e excluir, e odiar, e segregar. Deus é amor, e pode tudo que o amor pode, e faz tudo que o amor faz, e vai até onde o amor vai. E seus filhos e filhas fazem o que vem o seu pai fazer. Jesus confronta esses homens, e ele sai dali e continua o seu ministério, ensinando, curando, sabendo que em todo momento tinha alguém de olho nele, doido para pegar ele no pulo, para botar mais uma acusação na conta dele. A preocupação dele não estava ali, a preocupação dele estava em fazer o que ele via o seu pai fazendo. Você, filho de Deus, você, filha de Deus, olhe para o seu pai. Olhe para quem o seu pai é. Perceba o caráter do seu pai. Perceba as características do seu pai. Perceba o que ele faz e faça igual. É isso que Jesus nos ensina. É isso que Jesus faz nesse episódio. Ele deixa claro que ele faz o que vê o seu pai fazer. Não dê lugar à mentira, à vida falsa, à vida fabricada, onde você vive. Não dê lugar ao ódio, à violência, à morte. Não dê lugar a essas coisas, porque não é isso que o seu pai está fazendo. Tem gente que em nome da religião e do zelo pela religião aponta para o pai errado. Tem gente que em nome do costume aponta para o pai errado. Tem gente que em nome da tradição aponta para o pai errado, porque mais vale a lei do que a vida. Não é isso que o nosso pai está fazendo. Não é isso que o nosso pai está fazendo. O nosso Pai continua trabalhando, Jesus disse isso. O nosso Pai continua trabalhando. E eu, filho de Deus, você, filho de Deus, você, filha de Deus, a gente olha para o nosso Pai e faz o que vê Ele fazendo. E participa da obra redentora do nosso Pai no mundo, servindo onde a gente puder e como a gente puder, acreditando nas pequenas redenções do dia a dia. Falhou de vez a voz. A gente olha para o nosso Pai, que faz o que vê Ele fazendo. O filósofo francês chamado Voltaire disse que a mentira é um vício quando faz mal, e uma virtude quando faz bem. Porque aparentemente existe uma mentira do bem, uma mentira por uma boa causa. Não existe. Porque em Jesus não existe lugar para isso. No Deus que é verdade, não existe essa possibilidade. Um outro escritor chamado Coetzee, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, disse que as nossas mentiras revelam tanto sobre nós como as nossas verdades. Antes da gente passar para o nosso momento de ceia, eu quero convidar você a um breve momento de reflexão e de introspecção. Convidar você a sondar o seu coração e ver que tipo de coisa habita o seu coração e passa dentro de você hoje. Que tipo de coisa move o seu coração? Que tipo de sentimento? Que tipo de atitude? Que tipo de postura no mundo move o seu coração hoje? Tem a ver com o que o seu pai está fazendo? Ou será que vai apontar para outro pai? De novo, é meio pesado falar em filhos de Deus e filhos do diabo, né, cara? É pesado. Mas eles existem. Jesus que falou. Eu jamais seria capaz de pensar numa coisa dessa, mas Jesus falou. E às vezes, cercados de boas razões, os filhos do diabo apontam para o seu pai. Cercados de bons argumentos, eles apontam para o seu pai. Então eu quero convidar você a um breve momento de introspecção e sonda o seu coração. E eu quero orar com você, antes da gente passar para o nosso tempo de ceia, um tempo de celebração, um tempo de resgate dessa memória linda. Feche seus olhos, por favor, e sonda o seu coração. Faz como o salmista: sonda meu coração, Deus, vê se há em mim um caminho mau, vê se há em mim algo que aponte para outro além do Senhor. E se há, por favor, me ajuda. Deus, nosso Pai, o Senhor é o nosso Pai. Somos teus filhos, tuas filhas. Queremos viver assim todos os dias da nossa vida. Que as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas ações jamais apontem para outro além do Senhor. Para que se cumpra a tua palavra e nós vivamos uma vida de um jeito que o mundo olhe para nós, veja como vivemos e glorifique ao nosso Pai, ao nosso Pai, verdadeiro Pai, que está nos céus. Enche o nosso coração da tua presença, da tua graça, da tua bondade, do teu amor. E que quando os nossos sentimentos começarem a fluir para outro lado, que aponte para outro além do Senhor, que o Senhor segure na nossa mão e nos chame de volta. Somos teus filhos, tuas filhas. Queremos honrar o teu nome. Queremos viver uma vida digna de quem tu és. Nos ajuda assim, Deus. Em nome de Jesus. Amém.